Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
A proliferação do mosquito da dengue está sendo combatida em todo o estado. Órgãos governamentais, instituições como a Emater Ascar, associações, escolas e a comunidade em geral têm intensificado as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença da dengue. Entre as dicas de combate estão vistoria periódica na propriedade, buscando pontos e objetos com acúmulo de água que devem ser esvaziados e limpos. Embalagens, pneus velhos, garrafas e latas devem ser guardadas em local seco e coberto ou acondicionados em sacos de lixo e destinados à coleta adequada ofertada em seu município. Mantenha tampados postos, cisternas e tambores que armazenam água. Limpe telhados e calhas para evitar que junte água nas folhas. Lave os bebedouros de animais com escova e sabão, principalmente os pouco utilizados. Caso encontre larvas, redobre a atenção e a limpeza periódica dos recipientes. Baldes, carrinhos de mão e outros utensílios que acumulam água não devem ser deixados ao relento. Assim como devem ser tampados com areia ou cimento os buracos em cerca de pedra, muros e troncos de árvores, e evitar o acúmulo de água em plantas ornamentais, como bromélias. Cubra com areia os potinhos das plantas. O que devemos fazer é evitar o acúmulo de água e a proliferação dos mosquitos.
Entre as hortaliças, o tomateiro é considerado uma das espécies mais exigentes em adubação. Por isso, é importante conhecer as exigências nutricionais, os principais sintomas de deficiências e o modo de corrigi-las para o êxito da cultura. A absorção de nutrientes pelo tomateiro é baixa até o aparecimento das primeiras flores. Daí em diante, a absorção aumenta e atinge o máximo na fase de pegamento e crescimento dos frutos, entre 40 e 70 dias após o plantio, voltando a decrescer durante a maturação dos frutos. O uso eficiente de fertilizantes exige diagnóstico correto de possíveis problemas de fertilidade do solo e nutrição da planta, antes e após as adubações. O conhecimento do histórico da área deve também ser considerado, porque os resíduos de adubações pesadas, principalmente de micronutrientes, podem atingir níveis tóxicos. A experiência local deve ser a base do manejo. A adubação orgânica é recomendada nas dosagens de 2 a 10 toneladas por hectare, dependendo da pureza de esterco de galinha aplicado no sulco de plantio, ou de 6 a 20 toneladas por hectare de esterco de gado. A adubação verde também é uma prática recomendável, especialmente em locais de solos intensamente cultivados ou de baixa fertilidade natural. A prática melhora as condições físicas e reduz a população de nematoides. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada de feijão em segunda safra no Rio Grande do Sul está estimada em 19.900 hectares e a produtividade projetada é de 1.568 quilos por hectare. As lavouras progridem em diferentes fases de desenvolvimento e as condições climáticas têm contribuído para níveis produtivos satisfatórios. Uma parcela significativa da área está em fase de floração e formação de vagens. Outra está em enchimento de grãos. A previsão de temperaturas frias pode retardar o ciclo e aumentar o risco de doenças como antracnose. Por essa razão, os produtores estão sendo orientados a monitorar e controlar a doença, quando necessário, para evitar perdas na qualidade dos grãos. a colheita do arroz progrediu de forma gradual, atingindo cerca de 50% da área. Estão em fase de maturação 43% das lavouras e 7% em enchimento de grãos. Em algumas localidades no sul do estado, os risicultores ainda enfrentam dificuldades em razão das condições ambientais desfavoráveis, incluindo chuvas prolongadas e umidade excessiva. A longa falta de energia elétrica causou transtornos na colheita, na secagem e no beneficiamento de grãos. Além disso, houve perdas significativas em algumas lavouras por acamamento e danos de granizo. Segundo informações preliminares do Instituto Rio-Grandense do Arroz, em algumas propriedades, os produtores estão realizando preparativos no solo para o plantio da próxima safra. Os preços têm se mantido estáveis nas últimas semanas, proporcionando retornos satisfatórios para os produtores. No programa de hoje, o extensionista Carlos Roberto Vieira da Cunha fala sobre o controle da raiva herbívora.
A Emater, ela trabalha nessa questão da raiva, principalmente na questão da educação sanitária, né? Então, a conscientização dos produtores assistidos da necessidade de relato do caso de mordedura de morcego, né? Relato à inspetoria, né, de defesa agropecuária. Muito na questão da conscientização da vacinação quando necessário. Então, quando tem algum foco ou mordedura de morcego ou foco, né, diagnóstico de raiva, então, nas proximidades, né, nos municípios ao redor daquele onde foi identificado um foco, é recomendado, então, a vacinação. A conscientização do produtor da gravidade dessa doença, né, porque ela é uma zoonose, ou seja, ela passa dos animais para as pessoas, né? E inclusive existe um risco altíssimo de mortalidade, né? A raiva, ela tem praticamente 100% de mortalidade, isso para humanos e também para os animais, né, domésticos, né? Tanto os animais do meio urbano quanto meio rural, né? Então, a gente sabe que quando tem um diagnóstico de um animal desses positivo, o risco, né, para a população, para a comunidade, ela é alto. Quando tu encontra um morcego, né, às vezes se encontra casos de morcegos, né, positivos, tu sabe que tem o vírus circulante naquela localidade, então existe o risco, né, da transmissão da doença tanto para animais quanto para as pessoas. Então isso é bastante delicado, né, e perigoso. Então faz parte do nosso trabalho de educação sanitária, dos técnicos da matéria que estão espalhados em todos os municípios do estado. Então a gente atinge várias comunidades em todo o estado, faz parte dessa conscientização. Um aspecto muito importante, além da questão da educação sanitária, né, de recomendar vacinação, de alertar sobre a gravidade da doença, de orientar sobre o relato, né, do caso de mordedura de morcego, uma coisa tão importante quanto ou mais é a informação dos técnicos, né, da inspetoria veterinária, né, da inspetoria de defesa agropecuária, de onde podem estar abrigados os morcegos, porque não tem como os técnicos, né, que trabalham com... Existe um núcleo de raiva dentro da Secretaria da Agricultura, são os técnicos especializados a lidar com esse tipo de situação, de ir nas furnas, nos abrigos dos morcegos, né, fazer o controle populacional desses morcegos em caso de excesso de mordeduras, né, relato de mordedura de morcego nos animais. Então, é contactado com a inspetoria, né, os técnicos vêm fazer esse trabalho de controle populacional. E só os técnicos estão habilitados a fazer isso, porque existe, né, o risco, né, da doença, da transmissão da doença, então não é qualquer pessoa que tem que fazer esse controle. São os profissionais habilitados para tal. E então, faz parte das obrigações sanitárias do produtor rural identificar onde possa ter esses morcegos. Então, se tu tem um caso de mordedura nos teus animais, tu conhece a tua propriedade, a tua região, tu deve indicar ao pessoal da inspetoria onde é que pode estar abrigado esses morcegos, para eles poderem fazer o controle populacional. O pessoal da inspetoria já tem georreferenciado, né, já tem demarcado pontos de GPS de onde ocorrem esses abrigos, onde tem já os conhecidos, mas tem alguns que são desconhecidos. Então faz parte né, uma atribuição da própria população, né, que tem contato com os animais e sabe onde está tendo caso de mordedura, de informar a localidade, então, desses abrigos, desses possíveis abrigos, para então a turma de especialistas, né, do núcleo da raiva da Secretaria da Agricultura do Estado, eles poderem fazer então essa vistoria e eventualmente o controle populacional desses morcegos, né, que são morcegos que fazem então esse alimento de sangue, né, que a gente chama de hematófago, que na verdade no Rio Grande do Sul só tem uma espécie de morcego hematófago. Então, para fazer o controle dessa população que acaba então transmitindo a raiva herbívora, que a gente chama, né, quando eles fazem a mordedura nos animais, né, de produção aí, bovinos, suínos, equinos, né, qualquer animal desse pode ser mordido.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.